Influencers da Ciência.
Olá, querido e querido ouvinte, dobry den, eu sou o Igor Alcântara e estamos aqui para o quinto episódio de um dos spin-offs do podcast Intervalo de Confiança, que é o Influencers da Ciência, que é um programa mensal onde a gente traz aqui para você a vida de importantes nomes da ciência em um episódio curto, simples, direto ao ponto. E hoje nós vamos falar aqui de um dos nomes mais importantes da matemática, da estatística e de várias outras áreas, e ele é o que eu considero o Anakin Skywalker da ciência. E se você quer entender o porquê, e para entender o porquê a referência, você tem que entender um pouquinho de Star Wars, então escute até o final. Mas se você não entender de Star Wars, não tem problema, você vai entender o episódio da mesma assim. Mas antes da gente começar, um recadinho breve, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está lá tanto no Instagram quanto no Twitter, como @iconfpod. É I-C-O-N-F-P-O-D, iconfpod. Então nos siga em ambas as redes sociais. O episódio de hoje fala sobre um dos fundadores da estatística moderna, um dos que a gente chama dos founding fathers da estatística moderna. Muitos dos conceitos que a gente hoje usa em diferentes áreas da ciência foram desenvolvidos ou até mesmo aprimorados por essa pessoa. Ele também foi um dos cientistas com mais publicações na sua época. Ele tem publicado mais de 340 artigos e livros no total. Ele recebeu, na época, muito reconhecimento, recebe até hoje pelos trabalhos dele, e ele era tão influencer que ele tinha até parente famoso. Ele era primo de um dos meus heróis, né, que, enfim, inclusive um dos meus heróis que não morreu de overdose. Eu estou falando aqui do Charles Darwin. No caso, esse episódio não é sobre Charles Darwin, a gente está falando de um parente do Charles Darwin, você vai entender essa história. E, enfim, deixando o suspense de lado, na verdade, nem é suspense, né, porque você já viu o título do episódio, então você já está sabendo, mas hoje o Influencers número 5 vai falar sobre Francis Galton, ou melhor, Sir Francis Galton. Ele, além de estatístico, ele era também sociólogo, psicólogo ou estudioso do tema de psicologia da mente, geógrafo, meteorologista, explorador. Ele estudou também a questão da genética, era um dos primeiros a estudar isso, apesar de não ter esse termo ainda, né? Antropólogo, inventor, ele era também blogueirinho de moda, youtuber, gamer, enfim, essa parte eu tô brincando, né? Enfim, ele é muita, muita coisa. Só que nem tudo são flores em relação ao Sir Galton, apesar de que ele tem uma flor, inclusive, nomeada com o nome dele, né? Mas nem tudo são flores em relação ao Francis Galton. Ele teve também um lado bem obscuro, bem abjeto, bem, assim, repugnante, na minha opinião, e eu vou falar disso no final. Então a gente não vai passar pano pro Galton, não. Mas vamos, então, iniciar ali do começo, né? No nascimento dele. O Francis Galton nasceu na cidade de Birmingham, na Inglaterra, no dia 16 de fevereiro de 1822. E eu falei que ele tinha um parente famoso, né? Ele era primo de segundo grau do famoso biólogo Charles Darwin. O Darwin, meu filho, um dos meus grandes heróis, né, na ciência. E eles eram primos de segundo grau por quê? Porque os dois eles tinham um avô em comum, que era o Erasmus Darwin. O Erasmus Darwin era avô materno do Francis Galton e avô paterno do Charles Darwin, né? Então, como deu para entender, né, o Erasmus Darwin, ele era pai da mãe do Francis Galton.
Cara, devia ser muito difícil você ser primo dos dois. Imagina só você ser primo do Galton e do Darwin, né? Ou irmão deles, né? Chegar assim, tá naquela festa de família, aí chega aquela tia assim, você tá fazendo o quê? Ah, tia, sei lá, eu tenho barcos e eu vendo especiarias para a América. Em qualquer família seria uau. Essa, nossa, sabia que o seu primo, ele acabou de descobrir a teoria da evolução? É, e o outro primo então? Ele praticamente inventou a estatística moderna. Então, realmente, devia ser bem difícil ser dessa família. Apesar de que a família tinha bastante gênios e tal, mas, enfim, comparado com os dois, ficaria difícil para qualquer primo. Então, se você tem aquele primo que, ou prima, enfim, que conquistou bastante coisa e o pessoal fica te cobrando, pensa que podia ser pior. Você podia nascer ali na família Galton Darwin.
O Francis era filho do Samuel Tertius Galton e da Frances Anne Violetta Galton, que essa, enfim, era, como eu falei, né, a filha do Erasmus Darwin. E falando do vovô Darwin, né, ele era médico, biólogo, e fiz um negócio de médico e biólogo, é muito comum nessa época, né, porque não tinha muito essa distinção. Em inglês a gente tem até o termo, né, physician, né, que é um termo dessa época, que era uma coisa mais ampla, né. Então, você não era como a gente tem hoje, né, médico. Na verdade, o médico você tem até bem especializado, né, em diferentes áreas. Lá não, era uma pessoa meio que trabalhava com coisas naturais. Então, o corpo humano, muita botânica, porque ele usava isso para fazer medicamentos, enfim. Então, era meio que tudo uma coisa só, né, uma área só. Então, o Erasmus Darwin, né, vovô Darwin, ele era médico, a principal profissão dele, assim, e também botânico. E ele escreveu, uma das coisas que ele escreveu foi um livro que, na época, teve uma repercussão interessante, que era o livro chamado Zoonomia ou As Leis da Vida Orgânica. E esse livro dele foi, enfim, desse cara, né, que ele é interessante, ele foi o avô de dois gênios, né, da ciência, né, do Francis Galton e do Charles Darwin. Ele falava sobre o funcionamento do corpo humano, né, e também o funcionamento do corpo de outros animais. E olha só que interessante, neste livro, o Erasmus Darwin falava sobre a teoria que ele tinha a respeito da evolução das espécies. Quando a gente pensa em Darwin, a gente pensa em evolução das espécies, mas a gente não pensa no Erasmus, né? Você pensa no Charles, né? Então, quer dizer que o primeiro Darwin a falar de evolução não foi o Charles Darwin, foi o vovô Erasmus. Pois é. Só que calma lá, né? Não quer dizer que o Charles Darwin copiou a teoria do avô, né? O Erasmus, o que ele dizia no livro ali, é que ele percebia características em animais que eram semelhantes em diferentes espécies, né? Então, por exemplo, você tinha características no lobo que eram muito semelhantes a características de um cachorro, né? E mesmo animais muito diferentes, mas animais de sangue quente, você vê características parecidas. Eles têm um coração, esse coração ele está numa posição central, ele está no tórax, então ele via muitas características parecidas. E aí ele começou a perceber que poderia haver ali, diferente, um complexo mecanismo ali de melhoria entre as diferentes espécies, né? Só que ele não entendia como é que esse mecanismo funcionava, e inclusive ele achava que você poderia passar uma característica adquirida para os seus descendentes. Né, sei lá, você, por exemplo, teve um machucado, perdeu um dedo, e aí você poderia, por exemplo, ter um filho sem um dedo, porque você perdeu o dedo em vida. A gente sabe que hoje em dia é que isso não tem nenhum embasamento, né? Mas enfim, ele acreditava nisso, né? O que a gente hoje em dia estudou na escola, né, nas aulas de biologia, o que a gente ficou conhecido como lamarquismo, né, por causa do Lamarck. Enfim, todo mundo lembra disso na aula de biologia. Então, o Erasmus Darwin era um dos divulgadores desse tipo de ideia, né? É meio até irônico, né? O Erasmus Darwin acreditando numa teoria que era a teoria oposta ao do que viria a ser a teoria do neto dele, né? Mas, de qualquer forma, ele estudou essa questão da evolução, né? Que era uma coisa que muita gente estudava na época, muitas pessoas tinham curiosidade nessa época, não era uma coisa exclusiva dele ou da família Darwin, né? Mas você pode estar pensando, mas será que o trabalho do Erasmus influenciou o trabalho do Charles Darwin? Bom, aguarde no futuro um episódio sobre o Charles Darwin, desculpa, porque esse episódio não é sobre o Charles Darwin, né? É sobre o primo dele, então não vamos perder muito tempo falando do Darwin. Então, voltando, né, ao outro neto do Erasmus, né, o primo não das biológicas, mas o primo das exatas do Charles, né, o nosso Francis Galton, vamos falar sobre dele, né. O pai do Francis Galton, né, o Samuel, e a Frances Anne, né, a mãe dele, eles tiveram 7 filhos. Pois é, não tinha TV, não tinha rede social, né, então, enfim, eles não tinham muito o que fazer, então eles tinham um filho. E esses 7 filhos aqui, em ordem, né, eles foram, em ordem de nascimento, né, dos mais velhos para o mais novo, foram a Elizabeth Anne Galton, a Lucy Harriet Galton, o Millicent Adele Galton, a Emma Sophia Galton, o Darwin Galton, olha que interessante esse nome, e o Erasmus Galton, outro nome, né, homenagem enfim, gerações anteriores. E, por fim, o nosso caçulinho, o nosso Francis Galton. Ele era o caçula ali. Enfim, chegamos ao final da lista, né? 7 filhos. Enfim, ele tinha mais irmãos. Ele tinha menos irmãos que eu, mas ele tinha quase tantos irmãos quanto eu. Na verdade, pensando bem, não. Ele tem mais ou menos metade dos irmãos que eu tenho. Mas isso é outra história. Bom, a família Galton, ela seguia uma vertente da religião protestante, que era chamada de Quaker, né? Igual você vai aquela marca de alimentos, a Quaker, que tem aquele velho com aquela touquinha branca, não sei o que, enfim, essa galera mesmo. E o pai do Francis, ele era um banqueiro, né? E o pai do Francis, o avô do Francis, né? Não tô falando do Erasmus, né? Porque aí já é da parte da família da mãe, mas da família do pai, do Francis Galton, eles tinham fábricas de armas, né? Fabricavam munição e armas mesmo, e o pai era banqueiro, então, enfim, você vê que é uma família que dinheiro não era um problema. E por causa disso, os filhos puderam estudar nas melhores escolas que haviam ali disponíveis e tiveram também os melhores tutores. Enfim, é uma coisa muito comum na época, né? Criança trabalhar para ajudar no sustento da casa e tal. Não era o caso da família Galton. Então, eles podiam se dedicar ali exclusivamente aos estudos, às artes, etc. Né? Não é à toa, inclusive, que muitos membros dessa família, eles acabaram se destacando em diversas áreas, né? Por exemplo, né, o pai e o avô do Francis Galton eram fundadores do que era conhecido ali como Sociedade Lunar de Birmingham. Não sei se ainda existe, mas enfim, o que tinha na época, provavelmente sim, porque as coisas na Inglaterra, elas ainda existem para sempre, né? Mas essa Sociedade Lunar de Birmingham era uma espécie de um clube de elite intelectual, né? Onde os intelectuais se uniam ali para jantar e fumar um charuto e tomar um, sei lá, um brandy e ficar falando sobre ciência e esse tipo de coisa. O Francis Galton, e a gente não é um exemplo exclusivo, a gente vê muitas das pessoas que a gente aborda aqui, né? Normalmente você vê, assim, crianças prodígio, né? Então o Francis Galton era um exemplo desse, ele era uma criança extremamente inteligente. Pra vocês terem uma ideia, com 2 anos de idade, tá todo mundo aqui já tava indo aqui comer na areia, ele já sabia ler. Com 5 anos, ele já sabia falar e escrever o básico em outras línguas. Eu tô falando, não é qualquer outra língua, eu tô falando que ele já sabia escrever e ler o básico de grego e latim, que na época, enfim, eram as línguas oficiais ali da ciência, né? Com 6 anos de idade, ele já lia por, enfim, hobby, por prazer próprio ali, pra passar o tempo, ele já lia Shakespeare. Né? Não tem nada de negócio de galinha pintadinha, não, né? É nem Peppa Pig, né? Peppa Pig é inglesa, né? Mas não, o negócio dele era uma coisa mais avançada. Enfim, ele estudou pequenas escolas ali no começo, depois ele foi pra King's Edward School, na cidade de Birmingham mesmo, que era uma escola particular extremamente conceituada. E ele terminou ali o que a gente consideraria hoje o ensino médio, ele terminou ali com 15 anos. A família dele queria que, principalmente assim, o pai, né, queria que ele seguisse a carreira médica. Então ele acabou entrando na faculdade de medicina do King's College em Londres. Enfim, ele fez um pouquinho em outra faculdade e tal, mas eventualmente ele chegou a entrar na faculdade de medicina do King's College em Londres. Também é uma faculdade extremamente respeitada, né? Só que ele ficou ali só por 2 anos. Depois ele mudou para outra faculdade de medicina, na Trinity School, né, que faz parte da Universidade de Cambridge. Mas ficou pouco tempo e ele acabou depois mudando para o curso de matemática. E aí ele teve como tutor ali a pessoa que era na época um dos maiores matemáticos ingleses da época, que é o William Hopkins. E não tem nada a ver com Anthony Hopkins, não tem nenhum parentesco, nem com John Hopkins, que depois, enfim, é um americano que é fundador da universidade, né, do John Hopkins, enfim, não, era outro Hopkins, era um sobrenome comum. Enfim, só que ele ficou 3 anos na faculdade de matemática, ele não chegou a concluir a faculdade, né, no 3º ano, ele acabou ficando muito doente, assim, doença psicológica, né, e acabou não conseguindo as aulas e acabou não terminando. O que aconteceu, na verdade, é o seguinte: o pai dele tinha ficado doente um pouco antes e faleceu, e isso foi um abalo muito grande no psicológico do Francis Galton. E, enfim, o pai dele morreu em 1844, né? E a partir daí o Francis Galton não conseguiu mais se concentrar na faculdade. Depois a ideia era que ele voltasse, né? Ele tinha a ideia de voltar e fazer uma faculdade de medicina, só que o pai dele, ao morrer, deixou uma herança para os filhos, é uma herança muito grande, mesmo sendo 7, e ele ficou muito rico, e por causa disso ele nunca mais na vida precisou se preocupar com dinheiro. E aí ele viu que ele podia se dedicar o tempo dele, em vez de fazer uma faculdade ou sendo médico, fazendo outras coisas que eram do interesse dele, viajando, pesquisando, estudando, esse tipo de coisa, né? Ainda nesse ano de 1844 ele também entrou na maçonaria, e ele acabou chegando até, enfim, o nível de mestre ali, mestre maçom. Teve até uma vida de sucesso dentro da maçonaria. Bom, nessa época então, né, quando ele saiu da faculdade, ele acabou atuando como explorador, né? Então ele começou a viajar para várias regiões que despertavam muito interesse dos europeus, mas que eram pouco conhecidas pelos europeus, né? Por exemplo, o Rio Nilo, né? Toda aquela questão do Egito e o Rio Nilo no geral despertava muito o fascínio dos europeus. Na época, vocês têm uma ideia, não se sabia nem onde era a nascente do Rio Nilo. Ela só foi descoberta anos depois, em 1856, né? Mas ele explorou bastante do Rio Nilo, fez mapas do Rio Nilo. Ele foi também para vários países no Oriente Médio, Constantinopla, Belfort Roxo, Sudão e vários lugares. Bom, tá, Belfort Roxo eu tô brincando, não foi, mas enfim, foi um monte de lugares que ele foi mesmo. E aí, em 1850, ele se juntou à Sociedade Real de Geografia, e lá ele passou 2 anos numa expedição muito complicada, muito perigosa e longa, lá no sudoeste da África, numa região que hoje a gente conhece como Namíbia. E dessa viagem ele escreveu até um livro, né, que chama Narrativas de um Explorador no Sul da África Tropical. E a ideia dessa viagem era o seguinte: tinha um lago lá muito grande, muito importante, quer dizer, tem ainda, que é o Lago Nagami. E esse lago, inclusive, foi descoberto pelo Livingstone, aquele explorador europeu muito famoso. E a ideia do Galton era chegar nesse lago através de um outro tipo de acesso, né, pela parte sudoeste ali da África. Então, enfim, ele acabou não conseguindo encontrar essa passagem para esse rio, essa passagem, digamos assim, entre aspas, secreta. Mas nessa expedição ele acabou descobrindo várias coisas ali que os europeus até então não conheciam, fez mapas e descrições daquela região, assim, bem detalhados, e foi muito bem recebido essas descobertas dele, né? Então, por causa dessa expedição, ele acabou recebendo medalhas de honra dessa Sociedade Real de Geografia, também da Sociedade Francesa de Geografia, e depois disso ele escreveu ainda outros livros, né? Como, por exemplo, o best-seller A Arte de Viajar. Inclusive, é um livro que tem para vender até hoje. Não cheguei a ler, não li esse livro, mas enfim, é um livro que até hoje você encontra à venda. Um tempo depois de ele voltar dessa expedição, né, ele ficou nessa expedição ali até fim aí de 1852, e em 1º de agosto de 1853 ele se casou. Ele se casou com a Louisa Jane Butler. E na época ele até continuou a viajar um pouco, né, mas agora mais ali pela Europa, lugares ali mais próximos, viagens mais curtas, porque durante essa expedição que ele fez na África, enfim, eles ficavam acampando ali em regiões assim muito úmidas ou muito quentes, então isso abalou bastante a saúde dele, né? Inclusive, ele nunca se recuperou 100%, né, de algumas sequelas que essa viagem deixou nele. Então ele meio que teve que dar uma sossegada, ficar mais em casa, até porque agora também ele tinha uma família, né, tinha uma esposa. Então ele começou a dedicar o tempo dele mais a estudar, a pesquisar outras áreas de interesse dele. Ele teve uma época ali que ele tentou se aventurar ali nos esportes e tal, enfim, diferentes esportes, mais polo e cricket, mas ele não viu que não tinha muito talento para isso. O negócio dele era mais os livros, então ele voltou as atenções dele para isso, né? Então, um dia ali, ele estava lendo os estudos do astrônomo, matemático, demógrafo, sociólogo e estatístico da Bélgica, né, o Adolphe Quetelet. Inclusive, o Quetelet é uma pessoa que já falou no futuro no episódio, né? E o Quetelet, ele tinha uns estudos sobre a aplicação da teoria da probabilidade. E aí o Galton se encantou por essa área de probabilidade, e ele começou a estudar bastante essa área de probabilidade e estatística, né? E aí desses estudos resultaram publicações que formam o que a gente conhece, ou muito do que a gente conhece hoje, sobre correlação e regressão. Correlação, inclusive, é um assunto que a gente já falou aqui em vários programas, mas principalmente no episódio número 3, um dos nossos primeiros ali, que era o episódio com o título Nicolas Cage faz as pessoas se afogarem em piscinas. Bom, além disso, o Galton foi também a pessoa que concebeu outros conceitos fundamentais na estatística, que sem esses conceitos a gente não teria nada mais avançado nessa área, né? A gente não teria, por exemplo, machine learning, a gente não teria um monte de coisas, a gente não teria pesquisa de opinião política, a gente não teria diversas pesquisas de mercado, a gente não teria vários tipos de, por exemplo, predições e mercado de ações. Tem um monte de coisa que a gente não teria sem esses estudos, né? Então eu tô falando de conceitos como, por exemplo, o conceito de variância e o conceito de desvio padrão, que são nomes de dois quadros nossos no programa, né? Mas enfim, são conceitos que foram descritos, né, pela primeira vez pelo Francis Galton. Além disso, ele também concebeu um conceito chamado de o conceito da sabedoria das multidões, né, popularmente conhecido assim, né, que inclusive eu falei desse conceito num primeiríssimo episódio do Variância, o Variância número 1, o título é Sabedoria das Multidões. Você pode ver esses episódios que eu estou citando tudo lá no nosso site, você entra lá, intervalo de confiança, né, sem cedilha, confianca.com.br, você vai lá no menuzinho, tem lá episódios, você vê ali, todos os episódios, você pode achar esses episódios lá. Enfim, esse conceito de sabedoria das multidões é aquele lá que, se o ouvinte acompanha a gente desde o começo, vai lembrar que tinha uma feira agropecuária e as pessoas tinham que adivinhar o peso de uma vaca, né? E aí quem acertasse o peso da vaca ganhava lá aquela vaca. E no final, um monte de gente deu palpite, acho que umas 800 pessoas deram palpite, ninguém acertou. Só que o Galton pegou todos aqueles palpites e ele percebeu que a média dos palpites era muito próximo do valor real, muito mais próximo do que qualquer um dos palpites individualmente. E depois essa experiência foi repetida diversas vezes por ele e por outras pessoas. É bem popular, na verdade, essa experiência. E você vê que quanto mais pessoas são entrevistadas, mais essa questão da média é ser sempre mais próxima do valor real, ela é verdadeira. Por isso até esse nome do Vox Populi, né, da sabedoria das multidões. Inclusive, numa live, numa palestra que eu dei recentemente esse ano, eu fiz ao vivo essa experiência com o pessoal, né, que o pessoal, eu tinha um pote cheio de balinhas, e o pessoal tinha que entrar no Google Forms lá, e cada um tinha que colocar o seu palpite, e aí o Excelzinho ali calculando, eu tinha um Google Sheets ali que ele calculava a média, e a média, tipo, acho que era duas ou três balinhas de diferença do valor real. Enfim, e tinha um palpites assim, muito diferentes uns do outro. Então esse é um conceito que foi observado, quem fez essa observação foi o Galton. E também na estatística, enfim, descobriu várias outras coisas, né? Na estatística ainda, ele descobriu também um negócio chamado distribuição normal bivariada, que é um negócio muito utilizado. Quem sabe um dia a gente faz um variância sobre isso. Só que ele não se destacou só na área da estatística, né? Ele se destacou em várias áreas. Ele também estudou, por exemplo, a área da meteorologia. Na década de 1860, foi ele, né, nessa época que descobriu a existência do que a gente chama hoje de anticiclones, né? O que é um anticiclone? Basicamente, é quando você tem uma circulação de ventos, assim, ventos muito grandes, né, muito fortes, assim, ventos em grande escala, que eles estão em torno ali de uma região ali central, né, um centro de alta pressão atmosférica, sendo que quando você observa um anticiclone no hemisfério norte, ele gira no sentido horário, e no hemisfério sul ele gira no sentido anti-horário. Daí que vem até a lenda urbana que se você tirar a rolha de uma pia no hemisfério norte, ela vai girar num sentido, no hemisfério sul vai girar no outro. Isso é uma lenda urbana, isso não é verdade, mas esse conceito vem por causa desse conceito do anticiclone. E ele é chamado anticiclone porque ele é o oposto do ciclone, né? Porque o ciclone, ele tem um centro numa região de baixa pressão atmosférica, e o anticiclone em um centro, em uma região de alta pressão atmosférica. Então tem essa diferença. Bom, além disso, os modelos de mapa atmosférico que a gente usa até hoje, né, que são bem populares, você vê na televisão lá, a pessoa, o meteorologista do tempo fica falando e tal, foi desenvolvido por ele. Ele desenvolveu isso foi em 1875, a pedido ali do jornal inglês, o The Times, e ele tinha feito uma representação aí das informações do clima do dia anterior. E aí o jornal publicou e, enfim, isso foi um sucesso. Enfim, a gente usa até hoje, né? Claro que variações mais modernas, coloridas, bonitinhas desse mapa. Mas tudo começou com o Galton. Inclusive, se você quiser tiver curiosidade sobre esse mapa, entra no nosso Instagram, que a gente vai colocar uma imagem dele lá. Lembrando, nosso Instagram é @iconf, com F mudo, pod, I-C-O-N-F-P-O-D. Bom, saindo aqui do Jabá e voltando aqui para outras áreas que ele fez essas descobertas, né? Ele também contribuiu muito para na área do estudo da mente, né? Ou psicologia, estudo da mente, enfim. Já que o Francis Galton foi o primeiro que descobriu e descreveu um fenômeno chamado da sinestesia. Sinestesia sempre fala-se muito, sai muito isso na mídia, porque é uma coisa muito, muito interessante, né? Não sei se é interessante para quem tem, mas é muito interessante você observar e estudar, que é aquele fenômeno quando uma pessoa, ela recebe o estímulo por um sentido e ela percebe esse estímulo em outro sentido. Ficou confuso? Um exemplo. É tipo quando a pessoa, por exemplo, ela escuta um determinado som, sei lá, uma porta abrindo, e o cérebro dela associa esse som, ela não escuta o som, o cérebro dela não percebe o som em si. Ele é como se ele estivesse numa cor, tá? Um exemplo muito comum também de sinestesia é que, sei lá, a pessoa, ela sempre associa um determinado número, uma determinada letra com cores específicas, e é sempre aquela cor, ela visse aquilo mesmo. Então são pessoas que elas conseguem ter uma habilidade matemática muito grande, porque ela usa mais sentidos para observar, por exemplo, números ou as letras, né? Então, enfim, esse fenômeno da sinestesia foi a primeira vez descrito pelo Francis Galton, né? E ainda nessa área de estudo da mente, foi ele quem estabeleceu o método de que você cria, sei lá, um questionário padrão, e aí você dá para as pessoas que você está estudando, sei lá, você está fazendo um estudo lá, por exemplo, com 50 pessoas, como elas se comportam em determinada situação, né? Estudo de comportamento de mente, etc. Então você faz um questionário padrão, todas respondem aquele questionário, depois você faz todo um estudo estatístico nas respostas e você deriva o seu estudo a partir dali. Então essa questão desse desenvolvimento de questionários padrões, não sei o que, para investigações da mente, uma coisa que o Galton também criou. Né? Ele contribuiu em áreas muito diferentes também, às vezes até por acaso, estava pesquisando outra coisa e acabava descobrindo uma coisa. Um exemplo é que ele contribuiu na área da criminologia, olha só. Em 1892, ele publicou um livro com o título Impressões Digitais, muito simples, né? Em que ele estudava essa marca bem específica que a gente tem, né? Que é a impressão digital, e ele tinha amostras de várias pessoas, e ele estabelecia diferentes características para você determinar se uma impressão digital é igual a outra ou não, né? Quais são aquelas características e tal. Ele não foi exatamente o pioneiro, mas ele que estabeleceu isso de fato. E ele também, uma das principais contribuições dele é que ele calculou a probabilidade de duas pessoas no mundo terem a mesma impressão digital. E ele calculou, e ele disse que é, e esse cálculo na verdade está correto, ela é de 1 em 64 bilhões, essa probabilidade. E a partir deles, ele é praticamente impossível duas pessoas terem a mesma impressão digital. Ainda mais se você pensar duas pessoas na mesma cena de crime, é impossível mesmo, né? Então, a partir daí, o uso das impressões digitais começou a ser levado mais a sério na identificação de criminosos. Só que antes mesmo de alguma dessas contribuições que eu citei aqui, aconteceu um fato de um parente famoso do Francis Galton que mudou a vida dele para sempre. E mudou a área de pesquisa dele e mudou até a história da ciência também, pro bem e pro mal. Bom, em 1859, o primo do Francis Galton, o que a gente já citou, o Charles Darwin, publicou a icônica, incrível obra A Origem das Espécies, né, que é a fundação ali da teoria da evolução. Bom, os dois primos, até pelo parentesco, eles tinham mantinham um certo contato, assim, mais ou menos próximo, né? E o Francis Galton, na época que o Darwin lançou esse livro, ele foi um dos primeiros a aceitar aquela teoria da evolução, que era extremamente controversa, né? E até hoje, acredite ou não, é ainda para, quer dizer, não na ciência, né? A ciência já está mais do que estabelecido, mas para algumas pessoas que não são do meio científico, acham que isso é um absurdo e tal, e que não entendem o que quer dizer a evolução, enfim. Mas imagina na época, né, quando ela foi lançada. Mas o Francis Galton aceitou logo de cara aquela teoria, viu o valor que ela tinha, inclusive de forma muito entusiasmada, né, e fez discursos e tudo na sociedade científica de Birmingham, em Londres também, elogiando e endossando o trabalho do primo, né. E a partir daí, boa parte das pesquisas do Francis Galton foram do caminho que ele estava indo muito em relação às exatas, matemática e estatística, para a direção da biologia. E, enfim, principalmente na parte da genética, enfim, a gente não tinha esse termo genética ainda, né? Mas aí que a gente começa, ele começa até bem nessa área, mas depois a gente vai ver que ele começa a trilhar caminhos bem obscuros, bem sombrios. Bom, uma coisa que chamou muita atenção do Francis Galton na obra do Darwin foi o capítulo do livro do Darwin que era chamado de A Variação sobre Domesticação. Nesse capítulo, Darwin falava que de algumas mudanças que animais tiveram quando eles foram domesticados por humanos. Né? Por exemplo, lobos que, sei lá, teve algum dia alguma espécie de lobo que viu que ele teria uma vantagem em ficando perto de um povoado humano, né, de ter uma colaboração mútua, ele ajudava na proteção daquela comunidade, e eles ajudavam alimentando aquele lobo, enfim, tinha uma relação ali ganha-ganha, só que isso mudou o comportamento, a morfologia, a biologia, enfim, mudou aquela espécie, e a gente tem hoje o que a gente conhece como cachorro, né. Enfim, nesse capítulo dá pra falar sobre essas coisas, e o Francis Galton achou aquilo bem interessante, né, e lembrando aqui, né, que antes do Darwin, não havia muito clara, quer dizer, o conceito de que uma espécie ela pode se transformar em outra, mas é uma coisa muito incipiente, né? O que se acreditava era um lamarquismo, na sala uma girafa, é um exemplo clássico, né? A girafa, ela, para alcançar as folhas altas de uma árvore, ela começa a tentar esticar o pescoço, e aí o pescoço dela vai esticando, e aí os cílios dela nascem com pescoços maiores. Mas era um conceito muito diferente do que a gente entende hoje como evolução das espécies. Então a concepção geral que tinha na época era o seguinte, olha, Deus criou as espécies do jeito que elas são, e elas foram sempre assim, vão ser sempre assim, e acabou. Esse negócio de evolução de espécies não existe. Você vai evoluir uma coisa que já é perfeita, né? Que é uma ideia errada que a gente tem na evolução, que é essa ideia de que evolução, você está melhorando as coisas. Não, você não está melhorando as coisas. Você está fazendo as coisas ficarem mais adaptadas ao meio ambiente. Mas esse é outro assunto, porque o episódio de hoje não é Darwin, e eu estou me controlando para não falar muito dele, é do Galton. Mas não tem como a gente entrar nessa questão. Enfim, o Galton pegou esses conceitos do Darwin e ele começou a estudar as implicações da teoria da evolução nos seres humanos, especificamente. Ele focou nos seres humanos, principalmente nas diferentes etnias. Nessa época, o Galton já era bastante respeitado na comunidade científica, ele tinha muita grana, né? Enfim, como a gente falou, ele tinha recurso de sobra, então ele criou ali na Universidade de Cambridge um programa de pesquisa sobre os diferentes aspectos ali da variação humana, né? Por exemplo, diferenças de alturas, porque determinados povos são mais altos, determinados povos são mais baixos, ou diferentes padrões de impressões digitais, né? Daí, inclusive, que veio aquele estudo, aquele livro que eu comentei sobre impressões digitais, né? Formato do crânio, diferentes de formato do crânio, diferentes cores de pele, formato de olho, de orelha, distribuição de massa corporal, tem determinadas etnias que tem uma distribuição de massa corporal diferente de outras, diferentes características mentais, de inteligência, etc. Ele foi estudando essas coisas. O que que causa variação na espécie humana? Por que que você tem pessoas que, para nossa perspectiva, têm uma aparência coisa tão diferente. Bom, ele, enfim, coletou de muitos dados atuais e dados históricos mesmo, baseados em descrições, em estudos anteriores de outras pessoas estudando outras coisas. Enfim, ele coletou uma quantidade muito grande de dados. E aí ele começou a estudar isso daí. Até aí, beleza, não tem problema nenhum. É um estudo interessante. Só que aqui ele começou a errar feio, errou rude, errou muito. E aqui a vida dele começou a tomar caminhos obscuros. Foi aqui que o nosso Anakin foi pro lado sombrio da força, até se tornar um Darth Vader, digamos assim. Francis Galton, ele foi o primeiro que estudou se as habilidades humanas, sejam habilidades físicas ou habilidades mentais, se elas eram hereditárias ou se elas aconteciam devido a fatores aleatórios, né? Sei lá, por exemplo, eu posso ter da sorte de nascer um gênio ou posso dar o azar de nascer acreditando que a Terra é plana, por exemplo. Então ele falou, será que a hereditariedade tem alguma influência nisso, né? E inclusive ele publicou diversos livros e artigos a respeito, né? Os dois mais famosos livros são o Gênio Hereditário, que teve uma repercussão muito grande na época, e o Descendente do Homem. São as duas obras mais famosas dele nessa área. E a teoria do Galton era que pais inteligentes, eles normalmente gerariam filhos mais inteligentes. E para testar isso, ele inventou um conceito, né, que é conhecido como historiometria, que é você, enfim, você usava muita estatística ali para você estudar o progresso humano ou o progresso, né, de determinadas características pessoais individuais. E ele descobriu, por exemplo, que a inteligência entre filhos de pessoas, assim, muito inteligentes, pessoas notáveis, era maior do que a inteligência dos netos dessas pessoas, ou mesmo dos bisnetos, é como se fosse caindo. Ou seja, quanto mais próximo na linha hereditária você está naquelas pessoas notáveis, mais inteligente você seria. E ele acreditou que isso era uma evidência do que ele estava estudando, né, de que fatos pais inteligentes eram filhos mais inteligentes. Só que ele não estava completamente convencido disso, né? E, enfim, e ele continuou fazendo esse estudo mais pra frente. E ele começou a estudar, por exemplo, gêmeos, né? Então, estudo de gêmeos acontece em várias fases da história. Enfim, não foi o primeiro a fazer, nem o último. Mas alguns estudos, inclusive, vou deixar claro. Alguns estudos ele fez. Outros estudos ele pegou dados de estudos anteriores ou de o que tinha na literatura sobre casos de gêmeos, sei lá, gêmeos separados no nascimento, por exemplo. E ele estudou aquilo dali, né? Então ele não fez o estudo. E outros ele não chegou a fazer, mas ele propôs, só que era uma coisa tão absurdamente antiética que, mesmo para a época, não acabou não sendo realizado. Então, por exemplo, uma da proposta é que você pegasse gêmeos e você separasse esses gêmeos no nascimento, e eles fossem criados com famílias distintas, só que de etnias diferentes. Então você pega, sei lá, um gêmeo de pessoas, sei lá, o branco europeu, e botasse um para ser criado por uma família chinesa e o outro para ser criado por uma família, por exemplo, nativa americana ou uma família, sei lá, de africanos, por exemplo. Para tentar ver se era o ambiente, se era a influência da etnia que estava criando aquela criança, ou se era de fato a genética, né? Se fosse a genética, as crianças elas teriam um desempenho parecido, independente de onde elas cresceriam, né? E a gente sabe hoje em dia que a ciência não é tão simples, não tem uma coisa, né? Você tem várias variáveis que influenciam em tudo, né? Enfim, ele foi um dos, inclusive um dos primeiros também a usar o conceito de genética, não usou o termo genética, enfim, porque isso daí aconteceria depois. Mas ele começou a estudar essa coisa de você ter o cruzamento de uma pessoa com características X, outra pessoa com características Y, para produzir um filho com características derivadas que você queria, né? Isso parece o que o Mendel, né, o Gregor Mendel fazia lá com as ervilhinhas dele, só que a ideia ele não chegou a fazer isso de fato, né, mas o estudo dele, a proposta do Galton era fazer isso com seres humanos, mas depois a gente vai falar disso. Inclusive, o Erasmus Galton também falava, o avô, né, falava um pouco disso, só que não nessa conotação racial, mas também falava disso. Enfim, ele falava disso antes do Mendel, o cara das ervilhinhas, do Azão, Azinho, não sei o que, antes do Mendel nascer. Então era, só que pouco antes, o Mendel nasceu logo depois, em 1880, alguma coisa. Mas ele não entendia os mecanismos ainda, porque isso é uma coisa que veio de fato com o Mendel, né, a questão do genes e tal. Mas, enfim, ele foi um dos primeiros a estudar essa coisa em os seres humanos, né, com aplicação em seres humanos. Até aí também, mais ou menos que tudo bem. Aí a gente vai entrando de fato ali no terrenos mais sombrios, né? E aí, enfim, a gente chega no fatídico e infeliz ano de 1883. Por que infeliz, né? Porque nesse ano o Galton publicou um livro, e aqui eu tô fazendo uma tradução livre do título do livro, né? Que o título do livro, uma tradução livre, seria Questões sobre as Capacidades Humanas e seu Desenvolvimento. Nesse livro ele cria o termo chamado eugenia, que é um termo, enfim, terrível. A ideia por trás da eugenia é que você tem raças superiores e raças inferiores. E tem raças superiores que você pode utilizar essas raças superiores para melhorar a espécie humana fazendo cruzamentos entre essas raças superiores ou tentando melhorar raças inferiores fazendo cruzamento dela com raças superiores, né? Como, por exemplo, você faz quando você quer um determinado cachorro com uma característica, sabe? Eu quero um cachorro pequeno que tem não sei o que, não sei o que. Então você vai fazendo cruzamentos seletivos entre cachorros até você chegar naquela espécie de cachorro que você deseja, que é uma coisa que eu acho extremamente errada, com cachorros. Imagina com seres humanos, então. E, enfim, então ele tinha essa teoria de que essa ideia de você fazer esse cruzamento seletivo para purificar a humanidade, ou seja, para melhorar a qualidade da humanidade. Inclusive, ele escreveu um artigo que já era polêmico na época, né, para o jornal The Times, em que ele sugeria que os chineses, segundo Galton, eram uma civilização superior, que ele via tudo as coisas que os chineses tinham feito na antiguidade, né? Então ele sugeria que os chineses deveriam também colonizar a África para reduzir a influência dos povos africanos que ele considerava inferiores, né, no, assim, naquela região. E assim desenvolver aquela região da África que era muito rica de natureza. Enfim, tá parecendo familiar esse discurso, né? Lembra alguma coisa que aconteceu anos depois ali na Alemanha, né? Pois é, é isso aí. Se você pensou nisso e pensou em nazismo, esses estudos de eugenia foram usados não só pelos nazistas, que fique muito claro, não vamos achar que só eles fizeram isso e passar pano pro resto. Enfim, mas todos os movimentos de iniciativas de genocídio que vieram ali no século XX tiveram uma influência direta muito grande dos estudos de eugenia feitos pelo Galton. Não só pelo Galton, também, depois também por alunos do Galton, que a gente vai falar depois em outras influências, mas também e principalmente pelo Francis Galton, aquele que começou esse estudo. O Galton chegou inclusive a sugerir que se tivesse um sistema de pontuação de méritos, parece Black Mirror, mas enfim, para as pessoas. Então você pega lá a pessoa que tem uma altura X, tem uma determinada etnia, tem um determinado peso, um determinado nível de beleza, inteligência, etc, etc. Aquela pessoa teria uma pontuação específica e aí você estimularia, né, seria uma iniciativa do governo, uma política do governo, ele sugeriu, que o governo deveria então estimular através de incentivos financeiros, bolsa, dinheiro, enfim, esse tipo de coisa, para que pessoas, né, casais, pessoas com alta pontuação, casassem-se entre si já cedo e tivessem filhos, se reproduzissem ali, para que você gerasse então uma prole evoluída, entre aspas, mais pura, entre aspas, etc. Né? Inclusive ele chegou a escrever aqui, abre aspas para ele, né? Existe um sentimento irracional quanto à gradual extinção de uma raça inferior. Ele falou isso. Parece que foi o Himmler que falou, né? Parece que foi o Hitler que falou, parece que foi, sei lá, o Rudolf Hess, aquela galera do nazismo, mas foi o Francis Galton, ainda ali, finalzinho do século XIX, começo do século XX. Enfim, esses argumentos foram usados, né, como justificativa de diversos genocídios, incluindo o Holocausto. E o Galton, de fato, acreditava nisso. Ele não estava desvirtuando conscientemente as pesquisas dele para tentar provar o racismo dele. Ele acreditava naquilo, né? E só que ele estava tão, talvez, cego pelo racismo dele, pelo preconceito dele, por esse racismo científico, entre aspas. Científico, entre aspas, racismo não. É o racismo real, o científico que é entre aspas. Mas ele estava tão cego por isso que ele não percebeu que essas medidas que ele usava, essas variáveis, esses critérios que ele usava para determinar que um desempenho de um povo era melhor que o outro, eles tinham vários problemas. Vamos lá. Primeiro, ele se baseou no que os europeus consideravam como características positivas. Então é óbvio que os europeus teriam um desempenho melhor, já que você se baseou no critério dos europeus. Por exemplo, por que que a gente vai considerar que, sei lá, por exemplo, uma pessoa mais alta, isso é uma característica melhor? Por quê? Se a gente pensar, por exemplo, em termos de meio ambiente, é uma característica pior, né? Porque você é mais alto, você consome mais recursos, você precisa de mais comida para se manter o seu corpo funcionando, você precisa, enfim. Então não tem muito sentido isso daí. É um critério europeu. Ou você ter determinado tipo de cor de olhos ou cor de cabelo, isso é um padrão europeu. Na verdade, um padrão nem europeu. Um padrão racista, né? Um padrão muito específico de uma determinada etnia europeia que ele determina que essa etnia é melhor. Então, óbvio que se baseia num povo para determinar o que é o desejável, esse povo vai sair-se melhor nesse suposto critério de desempenho. Esse é o primeiro ponto. Talvez, não sei se é o mais grave, mas é o primeiro ponto. O segundo, ele ignorou essa relação, ou em grande parte, nessa relação que o povo tem com o seu ambiente. Por que que, por exemplo, os fenícios e gregos, etc., os povos antigos, eles foram os primeiros a desenvolver, por exemplo, uma navegação mais avançada, né? Porque eles precisavam. Na Grécia, por exemplo, eles ficavam comendo só azeitona, ou eles pegavam e iam para o mar e iam fazer comércio com outros povos, ou invadir outros povos. O povo da África, eles desenvolveram em outras áreas. Eles não precisavam fazer isso. né, esse julgamento de que o povo africano é inferior, e esquece, por exemplo, que eles fizeram as pirâmides, né? O povo esquece que o Egito não fica na Oceania, o Egito fica na África. Fizeram as pirâmides, fizeram um monte de coisas incríveis e tal, eles esquecem isso. Mas enfim, então ele esqueceu essa relação, né? O povo ele vai se desenvolver em determinada área de acordo com a necessidade, né? O ambiente te força a fazer determinada coisa. Determinados povos, por exemplo, são melhores pescadores do que outros, porque você tem poucos recursos de uma área e você tem mais peixes, então se desenvolve mais na pesca. Mas isso não quer dizer que você é melhor. É só porque o ambiente forçou aquilo. Ele ignorou esse ponto. E o terceiro, talvez o principal, é que ele ignorou que as mazelas que são vividas por esses povos colonizados, principalmente ali no caso na época na África, foram causadas pelos europeus. Não é porque este povo ele tinha menos capacidade. Não, eles estavam vivendo bem, felizes, de boa, tranquilos, e aí chegam os europeus e saem destruindo e matando todo mundo. A vida deles era muito melhor do que os europeus. Eles não precisavam ficar, enfim, se matando ou etc. Porque eles tinham guerras, obviamente, em todas essas questões, mas eles não precisavam ter desenvolvimento na área que os europeus desenvolveram, sendo que eles tinham outras necessidades, outras prioridades. Então ele ignorou todas essas questões. Então era extremamente, obviamente, enviesado o análise dele. E, enfim, no final, tudo isso é muito pena, né? Porque são manchas muito graves, num currículo que até então era brilhante do Francis Galton, né? A gente viu, vai falando, se você não soubesse essa parte, fala assim, pô, cara gênio, virei fã, vou tatuar a cara dele, né? Mas depois ele escolheu essas coisas, tipo, ele só não foi cancelado na época porque esse era o pensamento da sociedade, né? Mas aí você pergunta, mas Igor, por que você trouxe esse cara tão abjeto, né, para falar? Bom, eu achei importante trazer a biografia do Francis Galton aqui por dois motivos principais. Primeiro, a gente está numa época em que as pessoas estão acreditando em coisas que já estão mais do que definidas e resolvidas pela ciência, ou deveriam estar. Tem gente que acredita que vacina não funciona, tem gente que acredita que a Terra é plana, e tem gente que até hoje acredita que existem raças superiores a outras raças. Veja, por exemplo, a associação de determinados grupos no Brasil com a extrema-direita ucraniana, que é uma extrema-direita com um bom português neonazista. Então há essa crença em muitas pessoas, de fato. Enfim, são ideias antigas e erradas que a gente hoje em dia já sabe. São ideias pseudocientíficas e maléficas para a humanidade, mas que tem gente que ainda acredita. Então é um tema desconfortável, é um tema ruim, mas a gente tem que falar desses assuntos, porque se a gente não fala desses assuntos e coloca de fato como as coisas são, se a gente simplesmente ignorar, fingir que não existe, jogar debaixo do tapete, quem vai falar sobre isso vai ser quem acredita nisso. E eles vão ser a única palavra disso disponível. Então a gente tem que falar sobre esses assuntos, sim, a gente não pode ignorar, né? Então esse eu considero o principal motivo. Principalmente em épocas de Black Lives Matter, etc., pautas extremamente importantes, é importante a gente desconstruir esses conceitos eugenistas. Segundo, é porque, enfim, por mais que doa, por mais que ele seja uma pessoa horrível por conta de todo esse trabalho com eugenia, o resto da obra dele, ou a outra obra dele, na área da estatística, da meteorologia, etc., é, de fato, muito importante. Não tem como a gente ignorar, não tem como a gente deixar de usar, variância e desvio padrão e correlação, etc., só porque foi o Galton que pesquisou isso. Infelizmente, não. É diferente de um artista. Você pode, sei lá, pegar um, sei lá, o Morrissey, né? Pegar, sei lá, algum artista qualquer que a galera acha hoje uma pessoa horrível. E você pode deixar de escutar aquele artista e tal. Ok, é diferente, né? Mas aqui você está falando, enfim, você vai ter que então deixar de usar a internet, deixar de usar computador, não pode mais ver pesquisa eleitoral, enfim. Nada que o trabalho dele acabou sendo influenciado. Nada. Então é complicado. Então nesse ponto, por mais que doa, a gente tem que entender que a obra dele, ele não inventou essas coisas. Ele só descreveu isso. Ele só entendeu essas coisas. As coisas não foram inventadas por ele. Isso existe na natureza. Então a gente tem que entender dessa contribuição da obra dele, não dele em si, né? Enfim, não dá pra gente imaginar a ciência hoje sem alguns, são esses conceitos. E, enfim, e por causa disso, eu pensei muito, relutei falar do Galton, mas afinal eu falei, a gente não é um podcast covarde, né? Então vamos falar dele sim, com todas as ressalvas e, enfim, e mostrar que, um gênio pode também ir pro lado, né, negativo, e essas coisas acontecem mesmo, a gente tem que ficar muito atento para que não aconteça com a gente. E, enfim, por causa disso, então, achei que era bom sim falar do Galton, era importante trazer isso aqui para vocês. A gente tem que tocar nessas feridas, né, e na ciência, pelo menos, na separar até onde dá, né, a obra do autor, né, e entender essas coisas. Provavelmente vou ser muito xingado por causa desses comentários que eu estou fazendo, mas, enfim, se não deturparem o que eu estou falando, vocês vão entender o que eu quero dizer. E, enfim, encerrando a parte biográfica dele, rapidamente aqui, né, Ele acabou falecendo no dia 17 de janeiro de 1911. Ele tinha 88 anos de idade então, né? E ele não deixou nenhum filho. Não teve filhos. Enfim, depois, durante na vida, ele recebeu diversos e diversos prêmios e homenagens, principalmente por causa do trabalho dele em estatística e matemática, é bom ser justo, né? Mas também recebeu muitas homenagens após a morte dele, né? Só que, talvez, um dos maiores reconhecimentos que ele queria, que ele almejava, ele nunca recebeu, que era o reconhecimento do primo dele, né? O Charles Darwin, né? O Galton e o Darwin, eles, de fato, eles tinham muito contato, trocavam muitas cartas, e no começo, né, os estudos do Galton acabaram empolgando o Darwin, só que quando o Darwin percebeu que o Francis Galton estava indo para esse caminho racial, o Darwin acabou meio que se afastando. O Darwin não chegou a ver o trabalho do Galton em eugenia especificamente, ele viu o primórdio, assim, a introdução daquilo, né? Porque o Darwin, ele morreu em 1882, que um ano antes da publicação da obra do Galton, em que ele falava pela primeira vez sobre eugenia, assim, explicitamente usando esse termo. Mas você percebe pelas cartas que os dois trocavam ali já no final que o Darwin não aprovava que se ele não tivesse morrido, provavelmente ele teria publicamente falado que ele não aprovava as ideias de eugenia, né? Então foi uma defesa do Darwin nesse sentido. Muitas pessoas usam de forma errada o trabalho do Darwin, mas ele nunca falou em questões raciais. A questão dele era, de fato, a teoria da evolução das espécies e tal, mas ele nunca falou que evolução é ir para um caminho de melhoria. Isso não tem a ver com questão racial, mas é importante dizer, como eu falei antes, era uma questão sempre de você se adaptar melhor ao ambiente, né? Por isso que tem gente que prefere chamar a teoria da evolução de a teoria da adaptação das espécies, né? Enfim, é isso então. Infelizmente a trajetória de herói do novo personagem desse programa acabou virando um vilão, por isso que eu falei que ele era uma espécie de Anakin Skywalker, né? Sem a redenção que o Darth Vader teve no final. Mas apesar dessa trajetória no final trágica, eu espero que vocês tenham gostado do episódio que eu trouxe hoje para vocês do Influencers da Ciência e de todos os conhecimentos sobre ciência em si, das curiosidades, enfim, do desenvolvimento da ciência ali, segunda metade do século XIX, né? Então é isso, eu espero contar com a audiência de vocês. Não esqueça de nos seguir mais uma vez nas redes sociais, @econfpod, né? E de entrar no nosso site, o intervalodeconfianca.com.br, para ver, enfim, nossas postagens, nossas estatísticas, né? Nosso BI lá, enfim, todas as coisas, ok? Eu deixo então um grande abraço para vocês, ajude a divulgar entre os seus amigos, fiquem sempre conosco, tchau, tchau, na Schledanau.